as questões do dia a dia e a convivência em sociedade. Sociologia no dia a dia, com Tiago Decenzio.
Bom dia, ouvintes da 87 Comunitária FM de Guaxupé. Tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui juntos no nosso Sociologia no dia a dia. Pois bem, o assunto de hoje é a final da Copa do Mundo de Futebol, que vai ter início amanhã na Rússia. Pois bem, teremos um encontro entre a França e a Croácia. E o que este encontro esportivo pode contribuir aqui para nós na visão sociológica sobre a realidade mundial? Alguns de vocês podem ter já escutado em alguns noticiários ou no jornal que a seleção de futebol francesa conta com diversos jogadores que têm origem em países africanos, em países árabes e em outros países europeus também. Isso aponta para um fenômeno que é muito verificado em países europeus, principalmente em seleções de futebol. Haja vista que diversos brasileiros também foram vistos nesta Copa do Mundo jogando por tais seleções. Tal fenômeno não se dá apenas no futebol, se dá nas suas sociedades. As nações europeias, por diversos anos, tiveram aceitando migrantes e imigrantes de diversos países, diversos continentes, que vieram a compor não apenas o estrato social deste país, mas também a força de trabalho, motriz. O país não se compõe apenas de uma classe única, ele se compõe de diversas classes que se complementam na estruturação de um país. Este pertencimento a um país é aquilo que vai então delimitar. Como que podemos entender aquele que é um francês e aquele que não é um francês? Veja bem, se voltarmos um pouco na história, quando do processo da Revolução Francesa, na França, ou aquilo que podemos chamar hoje modernamente do país chamado França, em suas fronteiras, 6 em cada 10 pessoas não falavam o francês corretamente. Eram analfabetos, não sabiam nem escrever esse idioma. Existiam diversos idiomas que eram falados neste país, cerca de 80. 80 idiomas diferentes de pessoas que não se identificavam como sendo franceses. Se identificavam então com cada região, cada pequena região da França, Normandia, ou ao sul, Alsácia, cada uma delas tem o seu conjunto cultural próprio. Porém, quando da ideia da formação de um país único, chamado França, na ideia que vem junto dos ideários da Revolução Francesa, que é a ideia de um Estado-nação único, grande e forte, que teria seus motivos baseados em relação à economia, mais forte para a disputa dos mercados econômicos na época europeus, e também militarmente mais forte, coeso, para a luta com os demais países. Nessa ideia surge o conceito, então, de um país chamado França, e ali as pessoas que estão englobadas dentro dessas fronteiras são identificadas como franceses. Pois bem, como podemos, então, definir no futuro como que um indivíduo pode ser considerado mais francês do que outro? É simplesmente o fato de ter ali nascido? É simplesmente o fato de ter se identificado com os traços culturais desse país? O que pode definir quem é um francês e aquilo que não é? Veja bem, é um conceito um tanto quanto sutil. A base étnica. Existe uma base étnica comum que pode identificar uma sociedade? Na globalização, hoje, cada vez mais, verificamos que esses traços étnicos são cada vez mais delgados. Haja visto que o maior ídolo, por exemplo, da seleção de futebol francesa não tem suas origens francesas, Zinedine Zidane, que tem suas origens nos países do norte da África. Veja bem, esse processo mundial acaba gerando, em um sentido, uma aceitação das diversas culturas que podem vir a somar e compor um país, mas na contramão também vem a suscitar regimes e ideias contrárias a tal assimilação, que são os regimes xenófobos, ou se não as ideias xenófobas de uma sociedade que não aceitam a outra pessoa, a outra matriz étnica, como parte dessa mesma cultura. Foi muito interessante uma frase citada por Lukaku, um atacante da seleção belga durante essa Copa do Mundo, que disse: quando as coisas vão bem, sou considerado um jogador belga. Quando as coisas não vão bem, eu sou considerado um jogador migrante que faz parte da seleção belga. Pois bem, existe uma linha muito tênue dentro desses países, principalmente europeus, que convivem ainda com essa tensão ligada à identificação étnica e nacional desses jogadores. É muito interessante que talvez a Copa do Mundo pode trazer à tona um assunto como este, e para tais países como a França, que vivem uma tensão étnica constante, podem se utilizar da Copa do Mundo para verificar que um país não se constrói de identidades étnicas puras, até porque identidades étnicas puras não existem. São invenções da humanidade que vieram então para segmentar e dividir o mundo, e que trouxeram muito mais problemas, muito mais violência do que resultados positivos. A Copa do Mundo tem que ser entendida então como um festival da diversidade e não um festival que venha valorizar uma etnia sobre a outra. Não existe como dizer, num caso de uma França que venha a ser campeã, que a etnia francesa tenha superioridade pelas demais. Muito pelo contrário, ali o que se prova é que a etnia mundial se celebra com uma só camisa e celebra ali a união do homem, da humanidade, através do esporte. Pois bem, este foi o nosso Sociologia no Dia a Dia do dia de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima semana.
As questões do dia a dia e a convivência em sociedade. Sociologia no Dia a Dia, com Thiago Descenzi.